Depois que os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça fizeram uma homenagem às mulheres, votando uma pauta com projetos voltados à saúde da mulher na terça-feira, dia 1º de outubro, recomeçaram na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta segunda-feira, as celebrações do Outubro Rosa. A programação foi oficialmente aberta no período da tarde. No espaço cultural, uma exposição com imagens de mulheres que estão passando ou já passaram pelo tratamento para combater o câncer. A mostra permanece até o dia 31. Também foram realizados no mesmo local, durante toda a tarde, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, numa parceria da Casa com a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA. A prioridade nos atendimentos foi o público feminino. Também foi lançada a campanha Doe Lenços. A iniciativa tem como objetivo melhorar a autoestima das mulheres que acabam perdendo os cabelos em decorrência da quimioterapia e radioterapia. Caso de Eliane Jaque, que participou das atividades. Para ela, apoio e autoestima são fundamentais para quem está em tratamento.
A autoestima tem que ser tudo no tratamento. Eu sempre falo que fé e foco. Encarar da melhor forma possível para que as coisas deem certo, né? E eu já passei pela quimioterapia, pela cirurgia, agora eu faço as radioterapias.
Houve soltura de balões rosas que coloriram o céu cinzento da capital paranaense nesta segunda-feira chuvosa, como forma de chamar a atenção para a campanha. O movimento conhecido como Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos em 1997 e espalhou-se pelo mundo, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância de diagnosticar precocemente o câncer de mama, aumentando as chances de cura da doença, podendo chegar a 95%. O símbolo é um laço ou fita rosa. A deputada cantora Mara Lima, do PSC, é autora do projeto que instituiu oficialmente o mês do Outubro Rosa no Paraná em 2011, com campanhas para a prevenção do câncer de mama e de outras ações preventivas para a promoção da saúde da mulher, conforme ela explica.
Prevenção, como todos nós sabemos, é o melhor remédio para o câncer, né? Ele no início ele tem muito mais chance de cura. E pensando nisso, a Assembleia Legislativa do Paraná, em 2011, através de uma lei da minha autoria, transformou Outubro Rosa em lei, né? E com isso dando a ela a oportunidade de receber recursos através do governo do estado. E a gente fica muito feliz. Eu acredito que estamos no caminho certo, queremos mais, né? Eu acho que dá para trabalhar num todo, incentivando as pessoas a ajudar, e não só o câncer de mama, né? Lembrando que temos aí o câncer de colo de útero, porque essa lei abrange outras doenças. A mulher, ela tem que lembrar que ela precisa fazer os seus exames. Radicalmente, ela não pode esquecer disso. Ela tem que ser radical consigo mesmo, lembrando de que a sua saúde é muito importante e a sua família agradece.
O deputado Michele Caputo, do PSDB, que é ex-secretário de Saúde do Estado e que participou de cada ação que movimentou a Alep, lembrou que o Paraná conta com boa estrutura para os cuidados, tanto em prevenção como tratamento contra o câncer.
O Paraná é um estado que tem, para tratamento, hospitais oncológicos muito capacitados, fazendo tratamento integral, não é? Nós temos uma rede de mamógrafos, inclusive alguns bastante especializados. Nós temos que fortalecer esse trabalho da prevenção e da promoção.
Na abertura da sessão plenária, a farmacêutica Ângela Zanlorenzi, voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ocupou a tribuna para falar sobre a importância das ações de conscientização e dos vários aspectos que envolvem os tratamentos da doença. Ela também explicou o trabalho desenvolvido junto ao Hospital Erasto Gettner, em Curitiba, referência no tratamento de câncer. Durante a manhã, antecipando a abertura oficial da campanha na Alep, no plenarinho, aconteceu o workshop com o tema Desmistificando o Câncer de Mama: Prevenir é Agir, Agir é Viver, onde o público pôde assistir a palestras de especialistas em diversas áreas. No primeiro painel temático, o assunto abordado foi tumores ginecológicos, pela médica Audrey Tsunoda. Também falou o médico Rodrigo Bernardi sobre o tema A evolução do tratamento cirúrgico do câncer de mama e a importância da multidisciplinaridade. São estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019 no Brasil, com com um risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres, alertam os especialistas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A médica radiologista Maria Helena Louveira abordou o rastreamento de tumores femininos. Ela lembrou de uma notícia divulgada pelo próprio INCA há alguns dias de que houve redução no número da procura por mamografias no Brasil em função de notícias falsas, inclusive de que o exame seria prejudicial à saúde das mulheres, e aproveitou para desmistificar a notícia.
Como associar a mamografia ao câncer de tireoide, associar a mamografia ao próprio câncer de mama e outros tipos de câncer, isso pode ter assustado alguma parcela da população e ter afastado do exame.
Desmistificar isso.
Isso, né? Nós temos que desmistificar e temos que alertar para que continua tudo igual. A mamografia é um método de escolha para rastreamento do câncer de mama. E é um método que tem um valor comprovado na redução da mortalidade nos países mais desenvolvidos, onde existe rastreamento populacional oficial. E nós temos que continuar a nossa busca para que a maioria das pacientes procurem fazer esse exame.
A oncologista clínica Maria Cristina Figueroa Magalhães explanou sobre a evolução do tratamento do câncer de mama e o panorama do câncer de mama no Brasil. E deu algumas dicas para os exames preventivos e os cuidados que as mulheres devem ter no dia a dia.
Mulheres devem iniciar os exames de rastreamento, em especial com a mamografia, a partir dos 40 anos de idade. Se autoexaminar é bastante importante, não substituindo a mamografia, mas elas entendendo o próprio corpo e procurando ajuda médica diante de qualquer alteração. E além disso, prática de atividade física, alimentação saudável, cuidados com a pessoa de uma forma geral, então com o todo, com a questão espiritual, com questões que deem prazer, diminuindo o estresse também da vida moderna.
A doutora Daniele Banzato, advogada especialista em saúde, falou sobre os direitos das mulheres durante e após o tratamento. Ela contou que o auxílio se dá desde o acesso aos exames à aquisição de medicamentos, processos, segundo ela, muito burocráticos.
Facilitar o dia a dia dessas mulheres e aonde elas devem ir. Principalmente quando você tem o diagnóstico de câncer, você sempre ter em mãos a sua biópsia, o seu atestado do médico informando que você está com câncer. Porque a partir desse momento nós somos portadoras de câncer, como o câncer hoje é considerado como uma doença crônica. Então, com esse atestado, com essa biópsia, é que você consegue buscar os seus benefícios, como, por exemplo, o saque do FGTS, o auxílio de doença saúde e os benefícios a mais que tem toda a legislação, bem como depois que encerra o câncer, os demais benefícios que nós continuamos a ter, por mais que nós não estejamos mais em tratamento.
O evento foi organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em conjunto com a Associação das Amigas da Mama, entidade civil de assistência social de caráter filantrópico e que é formada por mulheres que vivenciaram o câncer e hoje são voluntárias, revertendo a experiência que tiveram em prol de outras mulheres que precisam de apoio para enfrentar a doença. A presidente Macarcy Engelbert lembrou que o workshop foi científico e ela reforçou que, em função desses avanços, as mulheres não precisam ter medo de procurar ajuda.
Que elas se cuidem, se amem, não tenham medo de procurar, porque muitas mulheres não vão ao médico, não fazem os exames, porque têm medo de achar alguma coisa. E se achar, tem cura, gente. Então não fiquem em casa pensando no que está acontecendo. Vamos nos cuidar, nós temos uma vida linda e vamos vivê-la de uma maneira saudável.
Existe tratamento para câncer de mama e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. A mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, é recomendada pelo Ministério da Saúde na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Fora dessa faixa etária e dessa periodicidade, os riscos aumentam e existe maior incerteza sobre os benefícios. O câncer de mama também acomete os homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Durante todo o mês de outubro, a Assembleia permanecerá iluminada por luzes no tom rosa no período da noite, como forma de apoio à causa. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.